Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16, parte 2. Só tratar dos papéis. Ele ia pedir a seu Freitas um dinheirinho adiantado para certos arranjos. Ouvindo a voz do noivo, Maria Adelaide saltou da cama para fechar a porta por dentro à chave, num tremor nervoso, como se ele a viesse buscar à força, e colou o ouvido ao buraco da fechadura, para não perder uma palavra. Agora Flaviano perguntava por ela, insistindo por vê-la. Mas a mãe serenou. A moça estava dormindo. Desde tivera o primeiro ataque que lhe permitia aquelas preguiças, aconselhadas pelo próprio médico. Estimava por isso que se fizesse o casamento. Havia quem a Fê afirmasse que depois de casada a filha voltaria a ser a mesma dos dias passados, e afinal se tinham de casar, o melhor seria acabar com aquilo de uma vez. Vendo que nem a própria mãe a defendia, Maria Adelaide recuou até o fundo do quarto e foi sentar-se num ângulo do assoalho, repousando os braços e a cabeça sobre uma canastra velha. E ali ficou largo tem imóvel, com os olhos parados na visão sigestiva de Adeda, voando para os braços da felicidade. Cada uma por sua vez, tanto a mãe como as irmãs, foram bater-lhe à porta. Ela umas não respondia, a outra pediu que a deixasse em paz. Queria estar só com o seu pensamento. Tudo lhe repugnava agora no Flaviano. Preferiria morrer a deixar-se enlaçar pelos braços escuros do noivo. Os olhos já lhe ardiam de tanto ficarem arem a parede menua e caiada do quarto. Que feliz tinha sido Aida em desprender-se sozinha de uma situação enredada e partir para o pão desejado, outro desejado, num Mont Voal, 312 Rouet. Amor num automóvel, um véu branco adojando como o único adeus. E a eslava outra vida, as horas tildiam ela assando numa palpilação lenta e dolorosa. A Léo parecia sofrer. Naquele mesmo instante gutia, e pistaria fazendo marcos. Talvez pensando nela, alguma coisa lhe dizia que o espírito dele andava em perseguição do seu, como para responder a esse apelo secreto, pôs-se a responder baixinho, com enternecida volúpia.
Marcos!
Essa persuasão clareou-lhe a alma com uma espirrança. Por que não faria ela o mesmo que a Eda? Os braços de Marcos não se negariam a roquibê-la, nem se fechariam senão jaz o seu corpo, num amplexo de amor. A mãe intimou-a que abrisse a porta, era a hora do jantar. Maria Adelaide desenrodilhou-se do chão e foi tropegamente para a mesa. A mãe contou-lhe a resolução do mestiço. Ela nem pestanejou. Instada por uma resposta, disse que fizessem o que quisessem, eslava por tudo. A mala é a expressão. Você está doente, não. E não quer que tem que está tão esquisita.
Nada!
Ainda sou tola de perguntar. Ao menos coma para não cair aí com algum faniquito. Maria Adelaide comeu. À noite, mal viu deitadas a mãe e as irmãs, pôs-se com o ouvido à escuta. Quão cruel amor! Do silêncio foi absoluto, ela levantou-se devagarinho. Acendeu a vela e começou a vestir-se com precaução. Tirou do baú a mais bonita camisa, empapou os cabelos dos seus perfumes, calçou os sapatos dos dias de festa. As suas saias brancas, o seu vestido de caça foram enfiados com extrema cautela. Num susto, não fosse o rumor da goma forte despertar a família mal adormecida. Pôs anéis, os seus anéis de turco, em todos os dedos, amarrou um laço de fita branca ria trança, entalou o lenço no cinto e, abrindo docemente a janela, saltou, como a Ada tinha saltado, para o campo deserto. Os cães correram para ela, ganindo aos pulos. Maria Adelaide aquietou-os, colheu as saias e, pé ante pé, rolou de momocásimo depois exatamente o caminho da estrada. Percebia que fechava com um período da sua vida. Outra mulher, mais decidida, mais forte, ia começar nela outros exercícios. O anseio que a perturbava, sufocado até então por escrúpulo, ia ter enfim doce termo. Dentro daquela hora cheia de estrelas, da música das ondas e do aroma das plantas, ela colaria sua boca sequiosa a abo de Marcos, o faria ela mesma a confissão que tanto e tão inutilmente esperara dele. Era a primeira vez que saíazinha por aqueles caminhos, na escuridão. Não tinha medor nem lhe passava pela ideia que em qualquer volta pudesse esbarrar com o noivo. Em todo o mundo não havia agora senão ela e Marcos. A sua inteligência parecia-lhe despertada de um entorpecimento. Era como uma ressurreição. Unzu, e cruel amor o exemplo de Ada animava, assegurando-lhe o éxito. Ela não era feita de cera, mas de carne e sede e osso. Como o terra, não se sujeitaria a ser só o que o Flaviano quisesse. Às 11 horas divisou a casa do Marcos, já fechada na paz do sono. Aproximou-se devagarinho. Batendo com os nós dos dedos na janelinha baixa, sem aíxilhos, suspirou colanfo os beiços frinchas dos as folhas mal ajustadas. A alma da noite palpitava nas estrelas. Na viração branda que agitava na trova a folhagem do arvoredo e enfumeia as ondas do mar. Maria Adelaide sentia uma energia estranha, nada a impediria de ir até ao fim. Percebia agora ter vivido sempre só de um erro recrita, na atonia dos resignados. Artes e Ipi acabassem de afogá-la, batendo-lhe com a última pancada de remo na cabeça, bracejaria para aquele porto de salvamento. A reação da sua apatia era tão forte que não experimentava nenhum vislumbre de timidez, e foi até com certa impaciência que tornou a bater correio os nós dos dedos na janelinha e a dizer: Seu Marco. Desta vez ouviu passos, depois a voz do pescador, estremunhada, perguntou de dentro: Quem é? Sou eu, Maria da Adelaide. Os passos precipitaram-se. Marcos abriu a porta e Maria Adelaide entrou. Olharam-se ele cheio de espanto, ela ousada. Ferido por urna superstição, Marcos aproximou do vulto da moça a vela que cruel amor 300 e quendia numa palmatória de Agatha. Não seria uma visão? Um aviso de desgraça que ele pudesse acudir? A moça não pestanejou. Ele tocou-lhe com a ponta dos dedos trêmulos nas mãos impassíveis. Sentiu-lhe a carne, o calor da vida, e não ousou perguntar nada, sem compreender o que seus olhos viam. Um movimento delicacado de pudor. Maria Adelaide apagou a vela com sons pro ligeiro e logo num sussurro de palavras precipitosas contou-lhe tudo. Era bem ela. Fugira do seu quarto para vir ter com ele a ali ficar para sempre, como sua conheira ou como fosse possosa, o que ele determinasse. Com tanta força arfava o peito do pescador, tal era a sua surpresa e o seu enleio, que a língua lhe negava a articulação das palavras que desejava dizer. A moça teve de esperar longamente por uma resposta, que parecia estrangulada por um poder superior. Por fim ele murmurou apenas: Mas a senhora é noiva do Flaviano. Foi como se lhe tivessem aberto o peito e dado com forças uma pancada no coração. Maria Adelaide começou a chorar. Não amava o noivo, nem saberia nunca explicar a razão por que se deixara comprometer assim. A vida tem desses enredos, mas a sua consciência acordara. A quem ela amava era o Marcos, e bem percebia que ele lhe queria também. Ninguém a tinha visto saltar pela janela do seu quarto nem caminhar sozinha por aqueles lugares até ali. Vinha livremente, por seus pés, e já se arrependia de não ter escolhido a hora do sol, em que toda a sua responsabilidade ficasse bem patente. 316 Crui. O amor em frente de Lia, de braços cabidos, olhar clamu e janto. Marcos contemplava na penumbra do quarto, mal alumiar pela porta completamente aberta. A pouco e pouco a razão ia-se lhe aclarando, magrado a perturbação dos seus sentidos. O desejo impulsionava a unir ao coração o vulo branco da mofa, por quem vivia a suspirar. Havia tão largos dias, como por um bem inaltivel. Ela ali estava agora, sozinha, alta noite, no seu quarto estreito e solitário. Ele não fazia um gesto para focar-lhe nem de leve o vestido. Lava só em casa, a mãe saíra para velar um morto. As circunstâncias do acaso favoreciam o seu amor. Maria Adelaide suplicou pela verdade. Ter-se-ia enganado. Não amaria ele. Com a sua linguagem rude, ele disse que desde uma certa tarde em que a vira no Meapanipanema não pensava em outra pra coisa na vida senão nela. E que por Sabel a noiva de um companheiro, um pescador corno ele, não se tinha atrevido a dizer nada. Agora sim, logo que o dia alumiasse, ele iria procurar o Flaviano, contar toda a verdade e pedir-lhe que desistisse da felicidade, em seu favor. Se a mãe estivesse em casa já teria se amuadou, mas a sua velha estava velando morto. As lágrimas de Maria Adelaide teinam a Amstrefredo e ela olhava agora fixamente para o peito de Marcos, mal coberto pela camisa de meia. Não vá falar com Flaviano.
Por quê?
Ele é meu companheiro. Não posso, cruel amor 317, ser desleal. E a senhora vá-se embora, senão eu fico maluco. Então não quer que eu fique. Não quero que entre por esta porta com seu véu de noiva. Minha mulher. Então ele aproximou-se de ela e repetiu com extrema doçura. Minha mulher. Maria Adelaide guiou para ele o rosto, à espera do beijo tão profundamente desejado. Marcos fechou os olhos e repetiu numa súplica. Vá-se embora. Amanhã minha mãe irá a conversar com sua mãe, e eu irei falar ao Flaviano.
Não, ele insistiu. Nem o meu dever. Tenho medo.
De Flaviano. Eu me encarrego de tudo. Vá descansada. Adeus, espere. A noite está escura. Como é de ir sozinha? Assim como vim. Mais triste. Eu queria ficar de uma vez. O senhor não gosta de mim?
Me Maria Adelaide.
Se gostasse, eu me maridava, embora. Eu já lhe disse tudo. Não sei falar de outra maneira. Um pescador não pôde trair um companheiro. Os outros todos me desprezariam e a senhora não havia nunca de ser feliz. Flente 316 e o Ico Amor Maria Adelaide interrompeu com vivacidade. Flaviano é um negro. Como encoeu um pescador como eu? Deus quer a nossa felicidade. Quando o dia clarear, conto tudo à sua mãe. Eu na mesma hora irei falar a Flaviano. O de tardinha, Maria Adelaide, já seremos noivos. As palavras serenas de Marcos contrastavam com a expressão e no seu longo rosto tostado de sol. Volte para casa, aconselhou ele ainda. Não quero que me vejam a esta hora em sua companhia. Mas não tem medo de andar sozinha por aqueles inatos?
Não, eu não tenho medo de nada.
Adeus, e ela partiu apressada numa confusão de retimento e de ventura. As noites de fevereiro são curtas. Às 4 horas já há claridades de dia. Maria Adelaide pensou nisso quando entrou com atalho novo, junando o da todo machado. De que lhe servira ter empapado os cabelos de óleo cheiroso e ter posto um anel em cada desmio, se o Marcos nem ao menos cedera à tentação de a beijar? E rá todo de escrúpulos. Lealdades, que lhe responderia o Flaviano? A essa ideia a moça parou, interrogando a treva com iri olhar de susto. O Flaviano, estava bem certa, não acederia ao outro. Que se passaria então entre os dois? Vagavam no ar pios de aves nocturnas e perfumes de mato e flor de fruta. Do jambeiro, do angulo da cruel 319,